galera, olha só quem chegou. Já chegou a moçada aqui pra gente fazer aquela conversa esperta. E, logicamente, você que tá aí do outro lado curtindo a gente nos mais distantes rincões desse planeta é que vai curtir essas boas vibes do meu, do seu, do nosso Reggae Inbox. Aqui à minha direita eu tô com o Neto, né, guitarra da Tribo de Jah, e à minha esquerda eu tô com Aquiles da Tribo de Jah, mas a gente vai só dar um tempinho aí para que nós comecemos a nossa sala de visitas e aí a gente já volta com altos papos para vocês. Enquanto isso, se liga. Maravilha, maravilha, galera. Agora sim, agora a gente vai conversar, começar a conversar. E a conversa só tem início, não tem fim, porque tem muita coisa. Primeiro eu quero agradecer ao Neto, ao Aquiles, pela disponibilidade para com o programa Reggae Inbox e dizer que é uma satisfação muito grande a gente receber, como diz um amigo meu, esses gigantes do reggae aqui no nosso humilde e pequeno estúdio, mas que vocês sabem que a gente está falando para o mundo. Vou começar aqui pela minha esquerda. Aquiles, muito obrigado, boa tarde, seja bem-vindo. Você está falando não só para o Brasil, mas para o mundo.
Olá, Zé. Olá, Zé, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes desse mundão, né? Que para a gente é um prazer estar falando para todos, falar um pouco sobre nós, falar um pouco sobre a acessibilidade e todos os assuntos que estão em pauta aqui. Para mim é um prazer, Zé.
Salve, Netinho, seja bem-vindo, meu camarada, muito obrigado, e o microfone é seu.
Beleza, Zé, gigante fica pela tua conta, né? A galera sabe o que que eu sou bem pequenininho, então, mas pra gente é um prazer, e como eu te falei, Zé, pra nós, pra mim, pelo menos não foi um convite, foi uma intimação, e fica à vontade, cara.
Netinho, como é que tá a Tribo de Jah? O que vocês têm feito? Eu tô sabendo de algumas coisas que têm acontecido aí. Fala um pouquinho pra gente aí como é que tá a banda. A gente sabe da dificuldade que tá sendo no Brasil com relação à crise. A crise não é só brasileira, é uma crise mundial. Mas como é que estão os shows de vocês? Vocês estão tocando? Por onde vocês têm andado?
É natural, né? É natural que dê essa diminuída, além do que essa crise, né? Como você falou, uma crise mundial. E tudo tem um tempo. Tá? Às vezes você reclama dessa agenda que tá muito... Tá inconstante, tá? Tem mês que tem quatro shows, tem mês que tem um show. Isso eu acho que é natural, entendeu? Porque surgem outras coisas, né? Tem outras coisas novas, às vezes não tem nem a mesma qualidade, né? Mas é natural, né, que o ouvido da galera mude, entendeu? Então, tem dessas coisas, né, cara? Eu acho que o tempo é implacável, né, como você sabe.
E você, Aquiles, o que conta pra gente aí?
Bem, a crise é geral, não atinge só a música, mas todos os segmentos, né, empresarial, e não seria diferente com a gente, porque a gente sabe que essa crise é mundial, sim, e a gente vai, a gente é insistente, né, a gente pode se dizer assim, remanescente, porque uma banda com 32 anos de existência não é para todo mundo, porque nem todo mundo consegue manter um trabalho, né, e superar as dificuldades, né, seja ela qual for. Então a gente está aí na luta, a gente continua trabalhando, continua tocando, não quanto, tanto quanto a gente gostaria, porque em relação a essa crise realmente deu uma diminuída, mas graças a Deus a gente é bem recebido pelo público ainda, e a Tribo tem atravessado gerações, né? Você sabe muito bem disso, que a Tribo começou com fãs, né, da nossa idade na época, e que hoje são os filhos desses fãs que já fazem parte do nosso público. Então, isso é bom, a gente continua se mantendo, né? Continua insistindo e vamos insistir até quando Deus quiser.
Maravilha! Bom, isso foi só uma introdução. A galera voltando, agora a gente vai conversar. Né? Agora a gente vai conversar. Mas você sabe, galera, que a satisfação foi tão grande da gente chegar com essa galera aqui, que eu acabei esquecendo a vinheta do Sala de Visitas, né? E eu vou colocar aqui, logicamente, só para eles verem como é que a gente trata os nossos artistas aqui.
Reggae Inbox apresenta Sala de Visitas.
Beleza pura, vamos lá, Aquiles, conta pra gente aí e pros teus fãs que logicamente estão te ouvindo, como é o dia a dia do Aquiles?
Bem, o dia a dia do Aquiles é bem variado, né? Porque assim, fora da música, eu trabalho numa faculdade como tradutor e intérprete de inglês, isso nas segundas e quartas, né? Nas quintas e domingo, eu faço parte de um grupo de ministério de louvor na igreja, eu e o Neto, né? Só que o Neto lá não é guitarrista, ele é baterista, para você ver o que o cara toca, né? O cara é multi-instrumentista. Então nós fazemos parte do ministério de louvor e tocamos na quinta e no domingo, né? Quando a gente não está viajando com a banda, com a tribo, né? E fora isso, eu gosto de passear, tá? Com a família, gosto de almoçar fora com a minha esposa. Às vezes fico em casa também, lendo alguma coisa, lendo Bíblia, lendo outros livros, vendo filmes, sabe? Eu sou, a minha vida é meio assim, né? Cada dia é uma história diferente. Mas, graças a Deus, tá? Porque eu gosto de ser assim, sabe? Eu não sou muito acomodado, não. Eu não gosto de ficar parado. Eu tenho que estar me movimentando. E ajudo em casa também. A esposa, ajudo a lavar louça, ajudo a limpar quintal, tá? Fora o artista, eu em casa sou tipo um Amélio. Então, é bem assim a minha vida. Mas é legal, eu gosto.
A galera imagina que, ah, o músico... Vê sempre no músico aquele glamour, aquela coisa em cima do palco. O artista é um cara intocável e não imagina que atrás dos bastidores, como a gente diz, atrás da cortina, a coisa tem que funcionar, porque antes de ser artista, nós somos humanos, não é isso?
É isso.
E você, Netinho, o que, que você faz no teu dia a dia, além de dormir? Estou brincando.
Bom, Zé, acho que você falou uma coisa bem, muito certa, entendeu? Eu sou só músico mesmo, cara. Eu até tenho uma coisa assim, uma história bem interessante para contar pra galera, que uma certa vez foi o professor do Aquiles, Tapinajara, um colega meu lá em Chapadinha, então eu acho que eu ia ser um dos primeiros a fazer aquele curso de revelação, de raio-x, eu acho que era assim que chamava antigamente, não sei agora. E operador de câmera escura, pronto, valeu a correção aí que dá. Então ele me convidou para fazer esse curso e eu perguntei que horas que tinha que estar no trabalho. Ele disse, cara, tem que estar 8 horas da manhã. Eu disse, cara, obrigado, cara, muito obrigado. Porque eu só entro no ar depois das 3, cara, entendeu? Se for me convidar para eu gravar, pelo amor de Deus, quem tiver vontade de me convidar para gravar, marque esse horário aí. Depois das 3 eu entro no ar e eu só paro 5 da manhã. Mas antes disso eu gosto de estudar também, né? Ficar estudando as guitarrinhas. Porque se você ficar para trás, tem uma molecada que tá tocando pra caramba, Zé. Inclusive eu queria te dar parabéns pelo guitarrista que tocou contigo, não sei se ele toca fixo contigo, um dos melhores timbres que eu já ouvi na minha vida, e o moleque toca pra caramba, não sei como é o nome dele, não sou fã, cara, porque eu gostaria de falar pra galera que eu não consigo me acostumar com essa onda de fã e ídolo, entendeu? Não sou digno de ser ídolo de ninguém, gosto de ser um cara comum, entendeu?
Oi, Rebeca ouvindo a gente em Lisboa. Olá, Rebequita. Também o Lucas ouvindo a gente em Mar del Plata, Argentina. Muy buenas tardes, Verônica. Muy buenas tardes, Lucas. Gracias a todos ustedes. Também quem está ouvindo a gente é o Rob Amor e a Miriane Dijá, juntamente com o Marcos Gomes. Marcos Gomes da Bahia, que está curtindo um friozinho, né? Em Floripa. Negrito da rádio Se Liga na Música, que também está curtindo a gente em Paulo Afonso, na Bahia. Olha só, galera. Nós estamos de norte a sul, de leste a oeste. Moçada, agora a gente vai falar de acessibilidade. Eu vou começar pelo Neto, porque o Neto, ele manja muito de programação de pedaleiras. E aí, Netinho, como é que é? Fala pra gente aí. Fala pra galera que acha, a galera que enxerga e que muitas das vezes, ah, eu tenho dificuldade de fazer isso, tenho dificuldade de fazer aquilo. Diga aí, Netinho, manda uma lição pra eles aí.
É, Zé, aí esse bonzão aí já é, eu vou colocar na tua conta, tá certo? A gente faz o que pode e tem uma curiosidade antes, entendeu? A gente tava tocando um show no Rio de Janeiro e eu tava usando uma ME70 da Boss. Tá, desculpa aí, eu tô fazendo aqui um mechan aqui. Tá? Então o cara chegou pra mim depois que eu terminei de tocar e perguntou se eu tinha noção de qual pedaleiro qual pedaleiro eu tava usando, cara. Tá, eu fiquei assim, eu senti a inocência dele, entendeu? Eu senti a inocência, pô, cara, por que que ele fez essa pergunta? Eu, não, cara, eu sei que é uma ME70. Bom, os processadores são quase todos iguais, cara. Ou são iguais, tá? Tem os efeitos que você consegue mexer e colocar o tipo que você quer, né? Dependendo do que tiver ali no processador, né? Geralmente é distorção, reverb, chorus, phase, flanger, delay. Então, aí é tu escolher o que tu quer, tempo, profundidade, feedback, essas coisas, entendeu? Então, eu particularmente gosto de montar o meu timbre, entendeu? Claro, eu não posso mudar, não posso mexer nos efeitos, tá? Tirar um efeito e dizer, eu não quero esse daqui, eu queria tal chorus, eu tenho que mexer com o que tá na pedaleira, certo? Então, eu mesmo monto, tá? Eu uso uma pedaleira que eu tenho que estar com o show montado. E eu não embarco nessa onda tá, da internet, porque tem um timbre do Santana, porque tem um timbre do Steve Vai. E se você não tocar como Steve Vai? E se você não tocar como Santana? Esse timbre não adianta. Então, eu prefiro fazer os meus e vou prometer aqui, Zé. Já eu vou colocar o meu timbre na internet aí pra galera baixar também. Beleza?
E você, Aquiles? Aquiles é especialista nas tecnologias de celulares, né, Aquiles? Fala aí, Aquiles, fala pra nós aí.
Então, a gente mexe um pouquinho, né? Não é isso tudo que o Zé fala, não, tá bom? Aquiles é... vou botar na conta dele, como disse o Neto, né? Então, eu também mexo um pouco com pedaleira, só que eu não uso tanto quanto o Neto usa, mas já usei pedaleira da Boss, da Zoom, da Digitech, e a gente decora, eu decoro o menu, né? A princípio, né, a primeira instância, assim, quando a gente adquire uma, a gente precisa de alguém que enxerga só para ir falando pra gente, né? E depois que ele vai falando, a gente vai memorizando, anotando em braille, né? Como eu fiz a primeira vez. Então depois aí é por nossa conta. Aí depois de decorar o menu, pronto, é fácil. Aí você mexe em tudo, como o Neto já explicou, né? No caso das pedaleiras. No caso do computador, eu uso o JAWS, né? Eu uso o NVDA também como leitor de tela. E eu vou ali pelos atalhos mesmo e chego onde quero, né? Fiz um curso básico de informática. Então, graças a Deus, isso me deu uma possibilidade de começar a entender os passos onde a gente quer chegar, né? A função que a gente quer chegar, como baixar alguma coisa da internet, tá? Como transferir uma pasta, um arquivo de uma pasta para outra, como fazer uma transferência do celular para o computador e vice-versa, né? Então, eu sou um curioso, posso dizer assim. Eu sou um curioso, eu gosto de aprender mesmo. Então, graças a Deus, a tecnologia avançada hoje possibilitou muito a pessoa deficiente, no caso visual, né, é o que eu posso falar melhor, no caso visual, porque nós temos, né, os leitores de tela, então, através deles, a gente chega onde quer, né, você conhecendo o passo a passo de cada função, né, e a voz lá do leitor vai falando pra gente, então você tem a possibilidade de mexer da mesma forma que uma pessoa que enxerga faz.
Mandar um alô aqui para Andrea, que está curtindo a gente na Itália. Buonasera, Andrea. Benvenuti al Reggae Inbox. Voltando aqui no meu, no seu, no nosso Reggae Inbox, um alô para Rebeca, que está ouvindo a gente em Portugal. Andrea, ouvindo a gente na Itália. Negrito, em Paulo Afonso, na Bahia. Verônica e seu filho Lucas, em Mar del Plata, Argentina. Muito buenas tardes. Miriane Didiá, Robi Amor e também Marcos, ouvindo a gente na Ilha da Magia, Floripa. O casal Léo Dantas e Antônia, ouvindo a gente em Fortaleza. A gatinha Miriam Braga, ouvindo a gente aqui em São Paulo. E demais ouvintes que estão conectados, magnetizados, energizados. No meu, no seu, no nosso Reggae Inbox. Moçada, eu vou abrir aqui no WhatsApp, quem tiver o WhatsApp do Reggae Inbox, algumas perguntas que quiserem fazer para a moçada da tribo. Para o Aquiles e o Neto estão aqui ao vivo, então sintam-se à vontade. Aquiles, há pouco tempo vocês gravaram um documentário dos 30 anos da tribo de Jah. Conta um pouquinho pra gente como é que foi.
Pois é, Zé. Esse documentário fala sobre a história da tribo, né? Toda essa trajetória que a gente, né, tem feito até hoje. E foi muito legal, porque esse documentário foi feito lá em São Luís mesmo, onde tudo começou, né, em São Luís. E outra parte foi feita aqui em São Paulo também, que é onde a gente reside atualmente, eu e o Neto, né? Antes a banda toda residia aqui, mas alguns voltaram para São Luís, né? E eu e o Neto ainda estamos aqui. Mas foi um trabalho muito legal, muito bem feito, e não sei ainda se já foi divulgado, né? Foi feito um lançamento lá em São Luís, mas eu creio que ainda não foi divulgado para todo mundo ter acesso, né? Mas eu creio que é um trabalho que fica aí para a história, para a posteridade, né? Para que todos que não chegaram a conhecer a tribo, né? Aqueles que ainda virão, aqueles que ainda são criancinhas, então, mais tarde, né, vão conhecer o nosso trabalho, vão saber da nossa banda e tudo, porque a vida é assim, né? É o ontem, o hoje e o amanhã. Então, a nossa vida a Deus pertence, mas fica um legado, fica uma história registrada para que todos saibam, né, o que é e quem foi a tribo de Jah.
Netinho, ao longo desses 30 anos, cara, eu imagino que logicamente você adquiriu muita experiência, né, e também ensinou bastante. O que você fala pra gente, pra nós? Nós que hoje estamos do outro lado, né? Nós estamos como entrevistadores e também os teus fãs, cara. O que você fala ao longo desses 30 anos de tanta coisa legal que aconteceu?
Zé, daqui a pouco vai rolar uma hashtag curiosidades, né? Então, pra começar essa coisa do meu entendimento com o reggae, eu gostaria de ressaltar aqui pra galera que eu te agradeço pra caramba. Eu não gostava de reggae, né? Acho que eu já falei em algum, sei lá, em algum DVD, algum make-off. E, caramba, tava me incomodando aquilo de eu tocar e viver daquilo, tirar o meu sustento, meu pão, levar o pão de cada dia para minha família e não gostar do que eu fazia, entendeu? E eu comecei a me cobrar, ou eu faço bem, talvez nem tão bem, eu acho que eu também já tô querendo ser demais. E você me deu um disco do Bob Marley, não lembro qual, eu fui ouvindo esse disco daqui para Curitiba e voltei ouvindo esse disco de Curitiba para São Paulo. Então a partir daí eu comecei, ou eu toco, ou então eu vou pedir para os caras arrumar outro guitarrista. O aprendizado foi mais ou menos isso daí, entendeu, Zé? Eu não gostava de reggae. Eu acho que hoje eu não gosto dessa coisa, da galera falar que eu sou um dos melhores. Eu acho que tem uma galera tocando pra caramba aí, entendeu? Molecada nova tocando pra caramba. E eu tô ainda aprendendo, cara. Tô aprendendo. Quero que Deus me dê mais 30 anos aí pra eu aprender, que ainda tá pouco o que eu sei.
Moçada, eu acabei de receber uma pergunta do Negrito. Ele é proprietário da rádio Se Liga na Música, em Paulo Afonso, na Bahia. E ele pergunta exatamente assim: o que vocês acham da galera dizer que todo regueiro é maconheiro? Aquiles.
Bem, eu discordo. Até porque o gênero, ele não é, vamos dizer assim, rotula, sabe? A pessoa que gosta de reggae não é obrigado a ser maconheiro, tá? Assim como quem gosta de rock não é obrigado a gostar de qualquer droga, sabe? Então eu acho que isso vai de cada um, tá? Independente, às vezes você nem gosta de reggae e pode fumar maconha, né? Às vezes você nem gosta de rock e pode cheirar um pó e coisas desse tipo. Então, quem pensa assim está completamente errado, tá? Não, o gênero musical, ele não rotula o que você deve ou não deve gostar. Isso vai de cada um, da decisão de cada um. Agora, por que a maconha é associada ao reggae? Justamente porque na Jamaica, né, tem a seita Rastafari, e no seu ritual a maconha faz parte, né? Mas não da maneira que muita gente faz, que fuma maconha para ficar doidão, para fazer besteira, para fazer o que não tem coragem de fazer quando bom faz sob efeito da maconha, sabe? E isso não é assim na Rastafari. O Rastafari, ele fuma simplesmente porque ele entende que o efeito que ela traz eleva eles espiritualmente a Deus, né? Isso é a maneira que eles creem. Então, por isso, a maconha faz parte do ritual Rastafari. E, coincidentemente, o reggae nasceu na Jamaica. O reggae começou a ser difundido na Jamaica. E quem fazia o reggae, justamente, começou com quem era Rastafari, né? Como Bob Marley, como Peter Tosh, Joe Higgs e tantos outros, né? Então, por isso, a maconha se infiltrou no reggae por essa questão, ligado a uma religião. Tá entendendo? Mas isso não quer dizer que quem não é Rastafari tem que ser maconheiro porque gosta de reggae. Não. Isso aí é uma ideia completamente errada.
E você, Netinho, qual a sua opinião a respeito disso?
Eu só vou endossar, né, as palavras do Aquiles, entendeu? Eu não nego, eu usei, tá? Fui... Tipo, sabe aquela coisa que o pessoal fala de... Até eu não gosto disso... Maria vai com as outras, cara. Por que não pode ser Joana vai com as outras? O Neto foi com os outros por causa dessa onda de. Entendeu? Mas graças a Deus eu sou um cara que eu tenho uma opinião muito. Eu tenho um temperamento forte, além de uma opinião, sabe? Que, tipo, eu renuncio isso aqui, eu não quero mais isso aqui pra minha vida, entendeu? Então a maconha foi pouco tempo na minha vida, bem pouco mesmo. No dia que eu falei que eu não queria mais, eu não quis mais. E, além do que, eu nem era regueiro, tá? Gosto pra caramba de rock and roll, galera. Certo? Mas o reggae é o que eu vivo hoje. Te falo com toda honestidade. Amo. Passei a gostar do reggae também por causa do Peter Tosh. Aquela guitarra pesada do China Smith me remeteu pra esse gênero. Tá? E a maconha eu acho que não tem nada a ver. Mas quem quiser fumar, meu amigo... Fuma, pode fumar. Vocês gostam, fuma. Eu não gosto.
Eu vou responder uma pergunta do Negrito, que ele perguntou se algum contratante já deixou a desejar. Meu amigo, deixa todos os dias. Todos os dias. Na verdade, a gente vive numa máxima que diz assim: você saiu da sua casa, praticamente você já perdeu o conforto. e está sujeito a chuvas e trovoadas. Se for analisar quanto dinheiro os artistas têm pela rua, se duvidar, tem mais dinheiro pela rua do que o que já ganharam, né? Isso é muito comum, é muito comum, tá? Beleza, beleza, voltando aqui e a moçada perguntando. E agora essa é uma pergunta particular minha para vocês. Galera, com relação a preconceito, vocês já sofreram preconceito? Eu não digo nem na época que nós tocávamos juntos, porque para quem não sabe, eu fiquei na tribo durante um tempo, 23 anos, 9 meses e alguns dias, né? Eduardo. E eu quero saber, com relação a isso, o que vocês acham?
Bom, Zé, o preconceito, outro dia eu estava conversando com uma turma de um grupo de WhatsApp e a gente estava chegando a essa conclusão. O preconceito, por mais que você lute, por mais que você combata, ele nunca vai deixar de existir. Porque é uma coisa muito pessoal, é de pessoa para pessoa, sabe? Tem pessoas que têm a compreensão de entender que uma pessoa deficiente, ela não é deficiente porque quer, ela não pediu para ser assim, sabe? Mas outras não têm esse mesmo análise, né? Essa mesma ideia de que cada um, né, é como é e a gente deve se aceitar, né? E os outros também aceitar cada um como é. Então tem pessoas que têm preconceito mesmo da sua própria índole, sabe? Do seu próprio caráter, sabe? Então isso vai de pessoa para pessoa, por mais conscientização que se faça, por mais propaganda que se faça que não se deve ter preconceito, no íntimo da pessoa você não sabe se ela realmente deixou de ter ou não. Então isso eu acho difícil deixar de existir. Agora é lógico, não é, a gente nunca deve aceitar. A gente deve mostrar que mesmo sendo deficiente, a gente é capaz, a gente não é só um para fazer número, sabe? Mas a gente tem capacidade, a gente tem talento, tanto é que você vê, né? A tribo está nesse trabalho já há 32 anos e começou na sua formação original com... A gente brinca, né? Brincava com o Zé aqui, 4 cegos e meio, né? Que... Dizem que em terra de cego quem tem olho é rei, aí ele dizia escravo. Não. Aí ele dizia não, é escravo, porque eu era o único que enxergava e levava os outros junto comigo. Uma fila, né? Fazia um trenzinho e ele saía levando. Então, e a gente sabe que o preconceito é difícil deixar de existir. É bom, sim, que as pessoas tomem consciência, mas no íntimo de cada um, só ele e Deus sabe se ele é preconceituoso ou não. Mesmo que ele não queira mostrar, mesmo que ele venha sucumbir, tá? Essa vontade de externar, mas no íntimo dele, ele está rejeitando. Então, é difícil dizer que o preconceito vai acabar. É difícil, muito difícil mesmo. E... no caso da tribo, a gente teve sim preconceitos por parte de contratante, teve preconceitos, né, por parte de pessoas mesmo que, sabe, não gostam de reggae, porque acham que todo reggae é maconheiro, a gente já falou sobre isso, todo reggae é maconheiro, a gente já falou sobre isso, né? E muita gente acha que o deficiente é incapaz, sabe? Então, preconceito sempre vai existir.
Por outro lado, né, Aquiles, a gente vê o carinho de tantas pessoas, né, para com, independente do músico ter deficiência ou não, seja visual, seja cadeirante, seja, não importa a deficiência, mas a gente vê o carinho das pessoas para com isso, né?
Não, essa é a melhor parte, porque graças a Deus, o número de preconceito é grande, mas o número de pessoas que compreendem, sabe, e que nos incentivam, sabe, e que às vezes até tem a gente como exemplo, é muito maior, sabe, é muito maior o número de pessoas e a gente só tem a agradecer essas pessoas que nos dão esse apoio, que acredita em nosso trabalho, sabe, não digo só da tribo, mas do deficiente em geral, né, e que nos fortalecem para continuar, porque a gente sabe que a gente é capaz, que a gente pode ajudar até mesmo ao progresso do país, porque o deficiente, ele trabalha, ele tem formação, quando ele se dedica a um estudo, ele tem uma formação, e acima de tudo, ele coloca políticos, né, governantes, né, como presidente, governador, senador, deputado estadual, federal, prefeitos e tudo, o nosso voto também é válido, então também nós somos cidadãos.
Perfeito. E aí, Netinho, o que que você fala sobre isso?
Bom, preconceito é um troço, caramba, bicho, é abominável, sinceramente, eu acho que eu resumiria nessa palavra, entendeu? Porque, tudo bem, hoje o Netão não tá mais com aquela cara bonitinha, quando tinha 18 anos e tal, os caras me sacaneiam pra caramba, tá certo? Então, caramba... E a mídia, né, cara? Pior preconceito ainda é da mídia, entendeu? Eu acho que a tribo ainda tem muita coisa pra fazer, entendeu? E infelizmente esse lado do preconceito aí atrapalha pra caramba. Principalmente por parte da mídia.
É, galera, é isso aí. Vocês estão ouvindo numa conversa bem bacana, bem legal, bem franca. A moçada da tribo de Jah, o Aquiles e o Neto. Aí a gente volta... para falar mais, que os caras têm filhos que já tocam em bandas, então a gente vai abordar também. Eles não têm tantos filhos quanto o Bob Marley, mas tem um bocado, certo? Vamos nessa! Estamos apresentando Reggae in Box. A musicalidade positiva através do som jamaicano.
Voltamos a apresentar Reggae in Box. Produção e apresentação, Zé Orlando.
Show de bola, né, moçada? Que beleza, um sábado à tarde com um sol maravilhoso, um frio desgraçado que tá ali do outro lado, mas fazer o quê, né? Isso faz parte da vida. Mesmo assim, nós estamos num calor intenso aqui, curtindo altas vibes com a moçada da tribo de Jah, numa entrevista mais do que demais. E nós estamos para a Itália. Olá, Andrea. Tchau, Andrea. Como estás? Olá, Verônica. Buenas tardes. Bienvenidas, usted y Lucas, al nuestro programa Reggae Inbox. Hola, Rebequita, que está escuchando a nosotros en Lisboa, Portugal. También, o Negrito, que está nos escuchando en Paulo Afonso, na Bahia, do lado daquela barragem que parece mais um mar, né? É, e aí tem a Miriam Braga, que ouve a gente aqui em São Paulo, o David Paiva em São Luís do Maranhão, o casal Léo, Dantas e Antônia ouvindo a gente em Fortaleza, quem mais? Quem mais? O casal Rob Amor e Miriane de Jah e mais o Marcos Gomes, que estão escutando a gente na Ilha da Magia, em Florianópolis. Como eu falei no bloco anterior, a moçada já está um pouquinho velhinha, né? Já tem filhos tocando já em vários, na banda Raiz Tribal. E aí, Aquiles, que falar do Léo? Léo é o baixista da Raiz Tribal e o Neto tem dois filhos, que é o Keké e o Gil. Fala aí, Aquiles, como é de dividir, não, compartilhar o palco com seu filho?
Olha, rapaz, é uma coisa assim hereditária, né, de pai para filho, porque eu nem imaginava que o Léo ia ser contrabaixista, ou muito menos músico, né, que ele manifestou isso já depois de quase adulto, né, porque eu já, desde criança, já tinha essa tendência para música, já cantava, comecei a arranhar as primeiras notas num contrabaixo, que nem era contrabaixo, era um violão improvisado, com 13 anos de idade, então já estava escrito, né, nos céus que a música estava no sangue. Mas o Léo, com 17 anos para 18, ele começou a manifestar essa vontade e veio me perguntar qual era as notas de Babilônia em Chamas. Eu passei para ele, mas achei que ele só tava de brincadeira, né? Quando ele veio na terceira música, pedi, aí eu digo, não, é o seguinte, tu quer ser músico? Te vira, sacana. Então, você vai ouvir, vai tentar descobrir, porque eu sou autodidata, né? Então eu não ia falar teoricamente para ele como teria que ser. Eu teria que falar do jeito que eu sei, do jeito que eu aprendi, de ouvido, né? Então eu digo, você vai ouvir as notas, vai comparar elas aqui no instrumento, vai tentar encontrar essas notas e aquilo que você não conseguir, você vem para mim que eu te ajudo. E assim foi. Ele fez a primeira, a maior parte estava certa. Fez a segunda, quase toda certa. Na terceira, ele tirou a música certinha e daí pra frente ele tomou as rédeas, tá? Do instrumento mesmo e acabou que se tornou baixista. Hoje é baixista de uma banda muito boa, tá? Muito legal e recomendo, tá? Pro mundo, a banda Raiz Tribal, que é formada pelo Leonardo, que tem o nome artístico de Léo Maranhão, é o meu filho mais velho. Tem o Keké Enes, que é o tecladista, filho do Neto, do nosso guitarrista. E o Gil, também, que é filho do Neto, é um vocalista muito bom, por sinal. E tem um baterista, né, que conseguiram para, né, completar esse time, que é uma banda muito boa, eu recomendo, tá certo? Banda Raiz Tribal, e a gente fica muito orgulhoso de ver nossos filhos, né, fazendo o que gostam, levando a música, levando mensagem através da música, e dividir palco com eles é assim algo indescritível, porque é muito bom, sabe? Não tem adjetivos, porque por mais que eu diga é muito bom, ainda precisa dizer mais, é muito bom mesmo, sabe? É um orgulho pra gente ter os nossos filhos fazendo o que gostam e levando mensagens através da música, levando alegria através da música.
E você, Neto, diga aí, na sua corujice de pai, como é que é compartilhar? Porque dividir, quando você divide, automaticamente é um para um lado, outro para outro. E você sabe que na música a gente compartilha, a gente não divide, né? Como é dividir palco com Gil, que dois meninos que praticamente eu os vi nascer, Gil e Keké. E aí?
Bom, o Keké, ele foi tecladista da tribo, né? Por um tempo. E lá em casa, Zé, eu tenho uma coisa muito, tipo, eu não forço, cara. Lá em casa não foi nada forçado. Não, também nunca incentivei, não. Você vai ser músico ou eu te mato. Tá certo? Então, o dom é uma coisa de Deus, é divino. Tá? O talento o cara vai descobrindo depois. Mas o dom é de Deus, é uma coisa que não tem explicação. Então, o Keké, com 3 anos, mais ou menos, ele aprontou uma comigo que, vou te falar, eu tremi até o último fio de cabelo. Tá? Cheguei do supermercado com a mãe dele e ele tava com a minha guitarra plugada no som lá de casa, né? Cara, o que tu quer com isso, homem? E ele já procurando as notas. Ele, não, como eu não queria que ele fosse músico, eu não dei muita importância. Mas não teve jeito. O Gil com mais ou menos 5, 6 anos, tava entrando a TV Record, de novo um merchandising. Tava entrando na TV Record em São Luís e tava passando aqueles desenhos japoneses, né? O Jaspion, o Changeman, uma coisa assim. E o moleque cantava aquelas músicas do desenho assim, parecendo um japonesinho, cara, não sei como é que ele conseguia memorizar aquilo tudo. E muito afinado, entendeu? Muito afinado. Daí, acho que com 10, 11 anos, começaram com uma banda de pagode, os caras, eles quiseram me seguir à risca, também que eu toquei. E minha primeira banda foi uma banda de samba, com 13 anos. Tá? E acabou que deu nisso, Zé. Mas eu só te repito, que lá em casa é assim. Eu nunca forcei, entendeu? E eu recomendo a banda, como a Cris falou, né? O grande Leonardo, mão de pedra, um moleque. Eu amo tocar com aquele cara. Amo de verdade, entendeu? Quando eu vou pra São Luís, aí eu viro o guitarrista dos caras, entendeu? E a gente toca meio perto, eu e o Léo, e aquela brincadeira, e caramba, eu com quase 60, o Léo com 30, e a gente brinca como se nós fôssemos dois moleques, entendeu? E eles gostam, né? Porque eu também já sou meio sem vergonha mesmo, cara.
Aquiles, e você também tem um filho DJ, né, Aquiles? O Joarley, fala aí um pouquinho.
É, esse vai ao extremo, né? O Léo é o meu filho mais velho e o Joarley é o meu filho mais novo, né? Que é o DJ. Ele não é instrumentista, mas ele tem um ouvido de músico, porque ele produz músicas com programas de computadores, né? Com softwares que vêm com os timbres de instrumentos e tudo. E ele faz os loops, ele pega e vai montando a música, vai fazendo, sabe, uma produção musical eletrônica muito legal mesmo. Ele é conhecido no meio dos DJs, né? Então, ele faz esse trabalho muito bem mesmo. É o Joarley, o meu filho. Eu sou muito orgulhoso, porque às vezes eu fico sem entender como ele sozinho aprendeu isso, fazer tudo isso, porque ele não toca nenhum instrumento, mas ele pega esses timbres todos pela internet e tudo, e vai fazendo a música, vai montando, e você vê, é uma coisa bem profissional mesmo, não é amadora não, é profissional mesmo. Às vezes mandam pra ele, eu quero que tu bote um instrumental nessa melodia aqui, aí mandam às vezes só a capela, a voz, sem instrumento nenhum. Ele vai lá, ouve a música, ouve a melodia, acha os acordes direitinho, acha a batida que ele acha adequada, e quando pensa que não, a música tá pronta. Ele é rápido para fazer isso e faz muito bem. É o Joarley DJ.
Sentimento puro isso, e a gente vê grandes DJs no mundo da música de hoje, por exemplo, David Guetta, é outro, Ilok, que é um DJ, se não me engano, é brasileiro, esse DJ, o David Guetta é francês. Enfim, é o feeling musical tá aí, e isso é importante que nós, né, levemos esse sentimento para quem curte uma boa música.
Reggae Inbox, a positividade musical pelas ondas da web.
Voltamos a apresentar Reggae Inbox, produção e apresentação Zé Orlando.
Massa, moçada, beleza. Olha, galera, já estamos com a moçada e vocês sabem que, devido aos afazeres de cada um, logicamente a gente vai ter que encerrar. Já vamos para o nosso último bloco. Quero agradecer a todo mundo que ainda está sintonizado com o nosso programa. Quem está em Portugal, quem está na Itália, Andréia, Rebeca, Verônica e Lucas, Miriane, Rob Amor, quem mais? O Marcos, o David, o Negrito. Negrito não está dormindo não, né, cara? É isso aí, negócio é esse. E agradecer mais uma vez ao Neto e ao Aquiles por estarem com a gente aqui nessa tarde maravilhosa no nosso programa Reggae Inbox. E vou pedir para eles deixarem uma mensagem para nós do Reggae Inbox. Nosso programa está sendo gravado. Aquiles, qual a mensagem que você deixa para os seus fãs e os fãs do Reggae Inbox?
Bem, eu quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, Zé. É sempre um prazer renovado estar com você, porque a nossa história, né, nos liga, tá? A nossa amizade nos liga. Então, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esse momento que estamos vivendo aqui com você. E a mensagem que eu deixo é que sejam sempre positivos, busquem sempre a orientação de Deus em tudo, tá? Porque só Deus é a salvação, só Jesus é a salvação, e Ele é quem nos dá a luz para que nossa vida seja completamente iluminada. Valeu, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos esses ouvintes do Reggae Box.
E você, Netinho? Diga aí, mande um cheiro aí para seus fãs.
Beleza, Zé. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo, né? O mestre aqueles ali já falou tudo, hein? Não tô tocando bateria não, só lá na igreja. Tá legal? O meu abraço sincero aos seus web rádio ouvintes, né? Eu acho que é assim hoje. E a mensagem que eu deixo pra galera é... Nós até estávamos falando há 2 minutos, mais ou menos, de política. Seu voto é sua arma. Tenha cuidado, né? Tá aí a eleição chegando. Vamos dar uma melhorada nesse lugar, nesse país, né? No mundo. E a paz de Deus esteja com todos nós.
Maravilha, galera. Então é o seguinte, para que nós não encerremos sem música, né? Eu digo sempre o seguinte, que a paz, as bênçãos, as positividades e a união de Jah estejam com todos vocês. Que Papai do Céu dê um ótimo final de semana para todo mundo. E a gente se encontra na próxima segunda-feira, se Deus quiser. E o nosso recadinho de sempre é, ao saírem de casa, tenham muito cuidado. Por quê? Porque alguém que muito te ama, com certeza quer te ver de volta. Muito obrigado, grande abraço, fui!